A situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, como já é de conhecimento de toda a população, é muito difícil. O deputado Thiago Simão, do PMDB, já está há 6 meses na Assembleia Legislativa, cumprindo seu primeiro mandato. Deputado, como você tem visto a situação do Estado?
Sem dúvida, o Estado do Rio Grande do Sul, enquanto instituição pública, né, as finanças públicas enfrentam um momento muito difícil. É preciso separar o Estado, ente público, do Estado enquanto economia, enquanto ente privado, né? Ou seja, o Estado é a quarta economia do Brasil, tem um PIB de 350 bilhões, tem uma matriz industrial diversificada, tem uma malha de universidades extremamente qualificadas, tem um nível de escolaridade acima da média nacional, embora venha caindo. Nós temos parques tecnológicos que têm inserido o Rio Grande do Sul na nova economia. Enfim, nós temos aspectos muito positivos. No entanto, o que vem se notando é que ao longo das últimas décadas, o Estado, ente público do Rio Grande do Sul, ele, em função de um desequilíbrio estrutural das suas finanças, ele vem perdendo gradativamente a capacidade de investimento, inclusive a ponto de, nos últimos 44 anos, quase 40, em 38, ele foi deficitário. Ou seja, é um Estado que ele gasta mais do que arrecada. E isso não é sustentável. Para superar esse quadro, é preciso reformas estruturais. E os dois pontos mais importantes, os dois gargalos que estrangulam as nossas finanças, são justamente a previdência pública e a questão da dívida com a União, a dívida pública, né? A previdência pública precisa passar por um processo de mudança. O governador enviou a reforma da previdência, instituindo o regime de previdência complementar para todos aqueles, como foi feito na União, no governo federal, que ultrapassarem o teto de R$4.100, R$4.200, eles passem ao regime de complementação. Hoje, infelizmente, o processo como efeito, ele é deficitário em mais de 7 bilhões, não é? Na medida em que muitos regimes se aposentam com 25 anos, e nós respeitamos setores como educação e segurança, mas foi feito numa época em que a expectativa de vida não é hoje, como quase 75 anos, 80 anos, não é? Então, tem pessoas que se aposentam com 46 47, não é o caso dos oficiais da brigada, por exemplo, tem 460 ou 70 oficiais na reserva e 30 na ativa, é uma coisa impraticável, com menos de 50 anos alguém se aposentar. Depois a questão da dívida. A dívida com a União é uma outra questão, a gente tem, é uma questão que vem de longe, não há, e nós pagamos um juro de 10%, o Estado deve 50 bilhões, 3 bilhões por ano é pago de juros, a União cobra do Estado e vem emprestando pelo BNDES, com recursos do FAT, a 3% para empresas privadas. Então você veja o seguinte, empresta para empresas privadas, para o Eike Batista, que quebrou e deixou um passivo enorme, para as empreiteiras do cartel da Lava Jato e tantas outras, a 3% e cobra 10% do Rio Grande do Sul. É uma agiotagem inaceitável. O governo federal já deveria ter renegociado a dívida com o Estado há muito tempo. Por que isso? Para que muitas vezes as pessoas estão longe dessa realidade das finanças do Estado, do orçamento do Estado. 13% da receita corrente líquida, ele vai para o pagamento da dívida com a União, por causa desse juro exorbitante. Então, hoje, isso se encontra dentro de um processo de repactuação federativa. Nós temos hoje 2/3, 60% dos recursos tributários concentrados na União. Nós temos hoje uma União que é um elefante, com 40 ministérios, com 150 estatais, com 130 fundações, com 30 mil cargos de confiança, que consome bilhões de reais. Nós temos hoje a arrecadação total tributária do país é 1,2 trilhão de reais. 2/3 desses recursos vão para a União e você vê 5 mil prefeitos pegando um jatinho e indo para Brasília com um chapéu na mão, mendigando recursos, né? Quando esse recurso tinha que estar no município. Porque se você fizer uma escola no município, se for feita pelo município, custa 10. Se for feita pelo Estado, custa 20. E se tiver que ser feita lá por Brasília, não é? Uma creche, por exemplo, custa 50. Então, é essa mudança, essas são as questões estruturais que vão realmente mudar. E no bojo dessa situação, tem uma série de projetos que estão vindo para a Assembleia junto com a reforma da Previdência para realmente mudar essa questão da eficiência, trazendo essa questão financeira, trazendo mais eficiência, mais economicidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, ela pretende pôr fim a essa farra com dinheiro público, fazendo com que se torne impossível de se fazer uma despesa permanente sem uma fonte de receita. Ou seja, você não vai poder criar, por exemplo, dar um aumento ou criar uma despesa futura, por exemplo, né, para o futuro, sem que haja uma fonte de receita com recursos definidos e permanentes, garantindo que essa despesa não vai representar para os anos seguintes ou para as gerações seguintes um custo. Como, por exemplo, a dívida pública que nós temos hoje, essa dívida de 50 bilhões de reais, alguém contraiu. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, você tinha um déficit, você tinha uma dívida, o Estado estava devendo, emite papel, as obrigações do Tesouro, não é? Hoje nós estamos pagando essa conta.
E o senhor acredita que a Assembleia Legislativa vá aprovar esses projetos?
Eu acho que nós precisamos de responsabilidade, não é? Tem projetos que realmente são difíceis, não é? Mas é preciso ter consciência de que, se por um lado o governo tem um compromisso com os serviços básicos que vão atingir primariamente as pessoas mais necessitadas, do outro lado o governo tem que mostrar ao mesmo tempo uma contrapartida no sentido de que vai ser mais eficiente, de que não vai repetir esses erros, não é? De que não vai, digamos assim, buscar mais recursos da sociedade simplesmente para continuar criando despesas, não é? Então, assim, é preciso um compromisso firmado por lei da parte do governo de que vai enxugar o Estado, de que vai reduzir despesas, de que vai criar mecanismos de proteção para que isso não se reproduza, porque simplesmente retirar dinheiro da sociedade para botar numa máquina viciada, isso não resolveria.
Este foi o deputado Thiago Simão, do PMDB. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.